Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia: ampliar a vacinação e a prevenção à febre amarela. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Ministério da Saúde. Ney Pereira.
Ao todo vão ser 40 milhões de reais para ações nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes.
E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje:
como gastar bem o dinheiro que você paga em impostos. Vamos conversar ao vivo com o ministro da Transparência, que vai falar de um encontro para orientar gestores e o cidadão.
Vamos falar também do apoio a pequenos agricultores de todo o país para a produção de alimentos que chegam à nossa mesa.
E no primeiro dia de trabalho da Câmara dos Deputados, presidente Michel Temer envia mensagem. Luana Karen.
Presidente Temer disse que o Brasil precisa enfrentar as grandes reformas para restaurar a credibilidade, para trazer investimentos e empregos.
A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Você que está aí nos ouvindo, sabe como o prefeito está gastando o dinheiro que ele arrecada com os seus impostos?
É, você, cidadão, pode ser um agente fiscalizador desses recursos. E não é uma missão impossível, não, viu?
Isso mesmo, Gláucia. É para isso que o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União quer estar mais perto de você, ou melhor, de você e dos gestores também.
É, na próxima segunda-feira, o encontro vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, secretários e representantes da sociedade civil para mostrar como é possível fazer uma gestão transparente combatendo a corrupção.
E é para falar dessa aproximação com o cidadão e seus gestores que nós vamos conversar agora ao vivo aqui no estúdio com o ministro da CGU, Torquato Jardim. Ministro, boa noite.
Boa noite.
Ministro, é a primeira vez que um encontro desse acontece. Isso é uma realidade?
É uma realidade. É a primeira vez que o governo federal, por intermédio da Transparência e CGU, vai ao encontro dos prefeitos e vice-prefeitos para ajudar, orientar, prevenir. É a marca dessa noção de transparência, justamente prevenir o prefeito, o gestor, para usar bem o dinheiro público. São, até hoje de manhã, eram 5.270 inscritos, cobrindo 1.872 municípios, ou seja, um terço dos municípios brasileiros vão participar desse trabalho.
E vai ser realizado, então, em todo o país, né, ministro? Como é que isso vai ser?
São 26 estados, 26 capitais, exceto Sergipe, que é no interior do estado. Há uma primeira parte, que é a palavra do presidente da República, Michel Temer, uma segunda parte institucional, do papel político institucional do prefeito, e a segunda e terceira partes, que essa segunda parte eu falo, e na segunda e terceira parte são meus colegas nas regionais, que vão dar então uma instrução mais técnica, mais operacional para os gestores municipais.
Ministro, é importante a gente reforçar que esse encontro reúne não só os agentes públicos. O cidadão pode participar e deve, né?
Sim, em muitas capitais é expressiva a participação de organizações não governamentais e cidadãos interessados. Infelizmente, a demanda foi tamanha que não conseguimos abrigar todos. Em alguns poucos estados ainda há vaga.
Pois é, ministro, o senhor falou aí que tem mais de 5 mil inscritos, né? Hoje pela manhã já tinha mais de 5 mil inscritos. Para quem está nos ouvindo e se interessou em participar, ainda dá tempo? Não. O que ele precisa fazer?
Em algumas capitais ainda há tempo, mas o material estará todo disponível no site do Ministério ao final do dia, para uso permanente. E nada impede que, por intermédio dos canais já conhecidos de Lei de Acesso à Informação e outros, que ele faça suas consultas ao Ministério. Nada impede que prefeitos que não puderam participar peçam uma segunda época, por assim dizer, uma renovação da experiência. Nós estamos abertos a essas opções todas, com o intuito, vocês já enfatizaram, de fazer o encontro do Governo da União com a capilaridade da cidadania, que é o município, e os que lá são mais interessados no cuidado com as verbas federais.
Bem, como o ministro bem disse, poucos estados podem fazer ainda a inscrição. Mas se você quiser anotar aí o endereço na internet, onde pode ter mais informações, é só acessar www.cgu.gov.br.
É, e a gente agradece a presença do ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, mais uma vez aqui com a gente na Voz do Brasil. Muito obrigada, viu,
Boa ministro? Noite, obrigado a vocês. Boa noite, Brasil.
Ficar em pé por muito tempo, gravidez, obesidade, fatores que aumentam a pressão nas veias das pernas e dos pés.
É, aí é que surgem as chamadas varizes, que deixam aquela aparência roxa nas veias tão temida pelas mulheres.
Para muitas pessoas, as varizes são uma preocupação puramente estética, mas para outras causam dor e até mesmo problemas mais graves, como o risco de doenças circulatórias.
E aí é necessário tratamento. Para essas pessoas, o SUS oferece agora uma técnica sem necessidade de cirurgia.
Os exames mostram quando as varizes são um problema estético ou um risco para a saúde. Uma técnica trata das varizes sem a necessidade da cirurgia. O nome é complicado, escleroterapia, mas a técnica é simples. Uma injeção com medicamento em forma de espuma. Ela seca os vasos com má circulação do sangue. Essa tecnologia menos dolorosa para o paciente agora vai ser oferecida pelos hospitais públicos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Médicos da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro já usam a técnica nos hospitais públicos da cidade. Como explica o presidente da sociedade, Carlos Peixoto.
Em média, leva 20 a 30 minutos um procedimento desse. O paciente pode sair diretamente dali do consultório para a sua vida social, para trabalho.
O médico afirma que, além de ser melhor para o paciente, a iniciativa permite um número maior de atendimentos.
Nós conseguimos fazer 10, 15 pacientes num turno, numa manhã ou numa tarde. E se você for fazer a técnica cirúrgica, você não consegue fazer mais do que 6 cirurgias numa manhã.
Só no ano passado, mais de 70 mil cirurgias de varizes foram feitas no SUS. O governo quer diminuir a fila de espera nos hospitais. Como diz a diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Maria Inês Por Deus Gadelha.
Sem dúvida, isso deverá ajudar muito a diminuir a fila de espera, a diminuir a quantidade de cirurgia, a espera pela cirurgia e retardar, inclusive, a necessidade de cirurgia.
20 minutos no consultório e o paciente vai para casa livre das varizes que podem causar até dificuldades para andar. Como aconteceu com a professora de Educação Física, Amanda Cereja. Amanda não sente mais dor e se sente mais bonita.
Você ter de volta a sua autoestima, por você ver as suas pernas tão melhores do que estavam antes, e além disso tudo, você ter uma qualidade de vida melhor, nossa, quem não quer isso, né? E eu estou me sentindo hoje muito mais feliz.
Estima-se que no Brasil, 45% das mulheres e 30% dos homens sofram com as varizes. Reportagem, Alessandra Bastos.
A reforma da Previdência e a atualização das leis trabalhistas são fundamentais para que o país volte a crescer e a criar empregos.
É, essas afirmações fazem parte da mensagem que o presidente Michel Temer enviou para deputados e senadores e que foi lida durante a reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional.
A repórter Luana Karen está no Congresso Nacional e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucia, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladson Camelli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômica, social e política, que resultaram na retração do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, e em milhões de desempregados. Segundo Temer, o país precisa enfrentar as grandes reformas para restaurar a credibilidade que traz investimentos e emprego. Michel Temer citou como prioridade para este ano a reforma da Previdência Social. Nas palavras do presidente, as contas não fecham e é preciso garantir as aposentadorias de amanhã. Outra medida necessária é a atualização das leis trabalhistas. O presidente destacou que a mudança não tira direitos, mas moderniza as normas para liberar o potencial produtivo do país. O presidente apresentou ainda as medidas adotadas ano passado e que estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos. O presidente destacou ainda a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida, o aumento do orçamento da saúde e a priorização do combate à seca no Nordeste. Ao vivo, Luana Karen.
E agora há pouco, o presidente Michel Temer parabenizou o deputado Rodrigo Maia pela reeleição na presidência da Câmara dos Deputados.
Também anunciou novidades no governo. Nós vamos ao vivo agora ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. O que foi anunciado por aí, Paulo?
Boa noite, Ayrton, Glaucio, ouvinte da Voz do Brasil. Olha, Ayrton, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, anunciou que o presidente Michel Temer criou o Ministério dos Direitos Humanos, que vai ser ocupado por Luiz Linda Valuá, e a Secretaria-Geral da Presidência da República, que vai ser ocupada por Moreira Franco. O agora ministro Moreira Franco vai continuar cuidando do Programa de Parcerias e Investimentos, além da Secretaria de Comunicação Social, da Secretaria de Administração e do Cerimonial do Palácio do Planalto, que estarão sob o guarda-chuva da Secretaria-Geral da Presidência da República. Já o Ministério da Justiça passa a ser denominado Ministério da Justiça e Segurança Pública. O porta-voz também anunciou que o presidente Michel Temer nomeou o deputado federal Antônio Embaçaí para o cargo de ministro da Secretaria de Governo, que tem a função de estabelecer o diálogo entre o Executivo e o Congresso Nacional. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
19 horas, 12 minutos no horário brasileiro de verão.
Aumentar a renda e a produção de pequenos agricultores.
Daqui a pouco vamos falar de várias ações do governo que estão ajudando esses produtores e levando comida de qualidade à mesa dos brasileiros.
Momento Social.
O programa Criança Feliz está em fase de implantação. Nas próximas semanas, representantes dos estados vão participar das capacitações.
E essas pessoas vão ter o papel de preparar os supervisores e visitadores do programa. Todas as semanas, esses visitadores irão até as casas das famílias para mostrar aos pais a maneira correta de estimular os filhos.
E a gente recebeu uma pergunta da nossa ouvinte, Cláudia Vaz. Ela quer saber o que precisa fazer para ser uma visitadora do programa. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é quem explica.
Olá, ministro. Meu nome é Cláudia Dantas. E eu gostaria de saber como eu faço aqui na minha cidade, eu sou do Rio de Janeiro, para participar como visitadora do projeto Criança Feliz. Hoje eu sou estudante de pedagogia e eu gostaria de saber se eu me enquadro dentro desse programa.
Cláudia pode procurar no município a Secretaria de Assistência Social ou até o próprio prefeito, para se informar sobre isso. Os municípios é que vão contratar, não é o governo federal que vai contratar. Então vai haver uma seleção, nós vamos orientar, nós vamos capacitar, nós vamos pagar, vamos repassar para o município a remuneração que as pessoas que vão trabalhar no programa vão receber, mas a seleção ela é no município. Os visitadores vão ser uma espécie de anjo da guarda dessas crianças. Portanto, eles têm que ter uma relação de afeto. Eles vão acompanhar a criança desde que ela está na barriga da mãe até ela fazer 4 anos de idade e vão ter um papel importantíssimo na vida dessas famílias e dessas crianças. Portanto, tem que ser alguém que queira mesmo, como a Cláudia quer.
E se, assim como a Cláudia, você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda pra gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br, também no nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família.
A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Quem vive da produção de alimentos trabalha de sol a sol no preparo da terra, no plantio da semente até a colheita.
E a expectativa é sempre produzir mais e mais com um único objetivo, poder levar tudinho para a mesa do brasileiro.
Neste ano, o orçamento foi reforçado para financiar pequenos produtores que são responsáveis por 70% de tudo que chega à nossa casa.
O apoio vem na forma de juros baixos e mais assistência técnica. Outra prioridade também é a reforma agrária.
Os recursos destinados ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, chegaram a 13 bilhões e 600 milhões de reais entre julho e dezembro do ano passado. Cerca de 8 bilhões de reais foram para custeio da produção dos agricultores familiares e parte desse crédito é oferecida com uma taxa de juros mais baixa, de 2,5% ao ano, para produtos que compõem a cesta básica. Outros 5 bilhões de reais financiam a melhoria de infraestrutura e compra de máquinas e equipamentos, por exemplo. Segundo o secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno, os resultados são positivos.
Se destaca essa política de redução dos juros para aqueles produtos ligados à cesta básica. Então tivemos incrementos, tivemos resultados em função dessa redução dos juros.
Para 2017, o orçamento da secretaria é maior do que o valor deste destinado no ano passado e chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Uma das prioridades é a reforma agrária. O governo vem atualizando a legislação e adotando medidas para destravar as amarras que dificultam a regularização de milhares de famílias no campo. Segundo o secretário José Ricardo Roseno, a meta é entregar 750 mil títulos de terras até o final de 2018.
Aí, contemplando a regularização dessas famílias da reforma agrária, bem como a regularização fundiária nas terras da Amazônia, a partir da terra legal, e também a regularização fundiária nos demais estados da federação, a partir das terras dos estados.
O governo também quer reforçar as ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores, em parceria com os estados, e para isso reserva cerca de 430 milhões de reais neste ano para a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Reportagem João Pedro Neto.
E o aumento de investimentos na agricultura familiar deve alavancar também a produção dos alimentos orgânicos.
É, são frutas, verduras, hortaliças, todas produzidas sem qualquer produto químico.
Produção que está aumentando no Brasil, beneficiando produtores como o Valdir Oliveira, que hoje só vê vantagens nesse tipo de cultura.
No sítio de 8 hectares, no núcleo rural Boa Esperança, área rural do Distrito Federal, a batata doce está pronta para a colheita. No cultivo, nada de agrotóxicos e nem fertilizantes químicos. Nascido e criado na roça, Valdir Manuel de Oliveira conta que começou a plantar orgânicos há 10 anos.
Nós aprendemos a plantar e a conservar ao mesmo tempo.
O que o seu Valdir produz vai para a mesa da família e também sustenta a casa. Batata doce, variedades de cenouras, bananas, mandioca e repolho. São cerca de 10 toneladas de produtos orgânicos produzidos por ano pelo seu Valdir.
Tudo de bom. Produzir orgânico não tem nada, nada de ruim. Eu, na minha concepção, eu não vejo ponto negativo nenhum.
De 2013 a 2016, o número de unidades de alimentos orgânicos plantados em solo brasileiro pulou de 6 milhões e 700 mil unidades para quase 17 milhões de unidades. No Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, 75% são agricultores familiares e eles são prioridade do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do Governo Federal, afirma José Carlos Ukowski, diretor da Subsecretaria de Agricultura Familiar.
Um conjunto amplo de fatores, né, cada vez mais valoriza essa produção e a torna importante. E além disso, os financiamentos do PRONAF, eles têm condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica.
O primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, também conhecido como Brasil Agroecológico, beneficiou mais de 678 mil agricultores familiares. Reportagem Gabriela Noronha.
E para onde vai toda essa produção?
Bem, você já ouviu aqui que 70% vai para a nossa mesa. Em muitos casos, chega através do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos.
Esse programa garante a compra dos produtos desses agricultores, valorizando a produção local dos municípios.
Quase 30 mil agricultores familiares de 477 municípios brasileiros foram beneficiados em 2016 pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E uma novidade, mais da metade são mulheres. O índice, que em 2015 era de 50%, chegou a 57% em 2016. Núbia dos Santos é agricultora e presidente de uma cooperativa de fruticultura em Manacapuru, no estado do Amazonas. A cooperativa de Núbia recebeu no ano passado um recurso de cerca de R$ 255 mil pelo PAA, valor que foi dividido entre todos os cooperados.
Esse recurso aí é um dinheiro que é certo, né? Para a gente vender a nossa produção. Então, esse dinheiro serve para eles comprarem os alimentos deles, serve para eles melhorarem a qualidade de vida deles.
A superintendente de suporte à agricultura familiar da Conab, Kelma Cruz, diz que os incentivos e políticas públicas são essenciais para quem vive da terra.
A importância é garantir renda ao agricultor, né, ações de segurança alimentar e nutricional, a valorização do produto local, o consumo de produtos mais saudáveis.
No caso de Núbia, casada e com 3 filhos, o dinheiro vai para a educação das crianças.
A gente está investindo na educação do nosso time, né?
Em 2016, os agricultores familiares receberam um apoio de quase R$ 200 milhões por meio do PAA. Reportagem Natália Koslick.
Horas 21 minutos no horário brasileiro de verão.
Para ampliar a vacinação e a prevenção contra a febre amarela, o Ministério da Saúde vai liberar mais R$ 40 milhões para estados e municípios.
É, além disso, o Ministério se comprometeu a pagar todo o aumento de custos de que estados e municípios tiveram com o tratamento da doença, como a criação de leitos, alocação de equipamentos e a contratação de laboratórios para exames.
Para saber mais detalhes dessas ações, a gente conversa ao vivo agora com o repórter Ney Pereira. Boa noite, Ney.
Boa noite, Ayrton, Glaucio e aos ouvintes da Voz do Brasil. Esses R$ 40 milhões anunciados agora há pouco pelo Ministério da Saúde vão ser distribuídos para 256 municípios dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Desse total, quase R$ 14 milhões vão ser distribuídos de forma proporcional entre os municípios, levando em conta o total de doses da vacina aplicadas entre os moradores. O restante, mais de R$ 26 milhões, são recursos extras para as ações de vigilância. Estes valores seriam enviados aos municípios apenas no meio deste ano. O governo informou também que vai pagar todos os investimentos emergenciais que estados e municípios fizeram para atendimento e combate à febre amarela. São gastos com criação de leitos, locação de equipamentos, contratação de laboratórios para realizar exames que vão ser pagos integralmente pelo governo federal. O Ministério informou que a vacinação contra a febre amarela nas áreas que estão com surto de doença chegou a 90%. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em função desta cobertura, a expectativa é que os casos da doença caiam ao longo das próximas semanas.
Com o aumento da cobertura vacinal, a expectativa é que caiam o número de casos suspeitos, né? Então, isso é uma curva, eu diria que ocorrerá de forma simultânea. Então, nós estamos dando condições aos municípios para aumentar a cobertura vacinal, distribuindo vacinas, afirmando aos prefeitos que terão o ressarcimento daqueles gastos que estão fazendo. Prefeitos todos estão respondendo, inclusive no Rio de Janeiro, na Bahia e no Espírito Santo, com muita velocidade na vacinação. E assim que aumentar a área de cobertura, deve cair o número de casos suspeitos.
Segundo o Ministério da Saúde, até agora são 901 notificações de casos suspeitos de febre amarela. Desse total, 708 permanecem em investigação, 151 foram confirmados e 42 descartados. Dos 143 óbitos notificados, 54 foram confirmados que ocorreram em consequência da doença, 86 ainda são investigados e 3 foram descartados. Ao vivo, Ney Pereira.
A Força Aérea Brasileira está em missão no Chile desde o início da semana para ajudar no controle de incêndios florestais que deixaram centenas de desabrigados no país.
As aeronaves da FAB equipadas para esse tipo de missão estão concentradas no lançamento de água sobre os focos de incêndio próximos às áreas habitadas.
Em 3 dias de missão, já são quase 240 mil litros de água utilizados nas operações.
Estas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.